Nós, de Eugene Zamiatin. Editora Aleph, 344 páginas. Nós, escrito por Eugene Zamiatin, é a distopia original que inspirou grandes clássicos do gênero, como Admirável Mundo Novo, 1984, Laranja Mecânica e Fahrenheit 451, até livros mais recentes, como Divergente e Jogos Vorazes. Em suas páginas, o autor imaginou um governo totalitário chamado Estado Único, que supostamente, pelo bem da sociedade, privou a população de direitos fundamentais como o livre-arbítrio, a individualidade, a imaginação, a liberdade de expressão e o direito à própria vida. Um mundo completamente mecanizado e lógico, onde as pessoas não possuem nomes, mas sim números, e o Estado dita os horários de trabalho, de lazer, de refeições e até de sexo. Eu sou o Marcelo Zaniolo.
Eu sou o Rodrigo Ramatti.
E eu sou o Diego Locou.
E esse é o JPCcast número 43. Queridos amigos, começando o episódio de hoje, temos aqui um convidado que já é da casa, né? Mas não por isso é menos do que especial. Rodrigo Ramatti, muito bem-vindo, cara.
Muito obrigado. Tamo aí de novo.
Deixe seus links aí, né, cara? Sempre presente na casa, mas nunca é demais dar espaço para o seu jabá.
Meu site pessoal, ramatti.com.br. Lá você pode principalmente encontrar o link de compra do meu livro, O Arquivo dos Sonhos Perdidos, uma fantasia com toque de ficção científica de realidade alternativa. Começa no Brasil, para quem gosta de aventura. Aventuras que começam no Brasil, que passam no Brasil, vocês vão ver lá Ribeirão Preto, Santos, Manaus, e depois o negócio amplia bastante, mas tá lá, rapate.com.br, você acha tudo que eu escrevi.
Muito bom, cara, muito bom, livro muito bom.
Melhorou bastante o jabá, né?
Melhorou, porra, tá cada vez melhor, cara, isso aí. É o que eu sempre falo, a prática, eu não, né, todo mundo fala, a prática leva à perfeição, né?
Não, Marcelo, nada que 10 mil horas de prática não te deixe profissional.
Exato, exato, cara, o ouvinte não faz ideia de quantas vezes o Ramatti errou os jabás dele.
Né? Pior que é.
E de quantos jabás nem um pouco vendedores já foram elaborados, né? Mas tudo bem. Falando aí em realidade alternativa, vamos para a Rússia agora então, gente?
Opa, vai ter vodka hoje então.
Vai ter vodka. O episódio de hoje é sobre o livro Nós, do autor Eugene Zamiatin. Amigos, vamos lá. Perguntinha de início de cast, tá? Alguém conhece ou já conhecia o autor, Ramatti, me ajuda, Eugene Zamiatin?
Nope.
Tá legal a pronúncia, não, mas eu não conhecia, não.
Bom, vamos falar um pouquinho dele então, né? Eugene Ivanovich Zamiatin, ou alguma coisa assim, e hoje eu não vou tentar falar de outra forma, né? Ele é traduzido para português geralmente como Eugene, né? Português, né? Enfim, o inglês do ocidente como Eugene Zamiatin, né? Ou Eugene, enfim. Falei que não ia falar, acabei fazendo. Ele foi um escritor russo que viveu de 1 de fevereiro de 1884 a 10 de março de 1937. Tá, ele é um cara aí que, bom, nos últimos meses, aí a Aleph tá lançando o livro dele no Brasil, um livro que tava fora de catálogo há bastante tempo, e a Aleph agora se apropriou do título. E, cara, eu não conhecia, mas é impressionante, assim, o que eu pude ver, a influência que esse livro teve, né, e tem na literatura, principalmente distópica, né, literatura crítica, literatura que traz alguma alfinetada, né, na sociedade de modo geral. E a capa é muito foda e a propaganda que a Aleph fez é muito grande também. Então eu fico muito à vontade desse livro. E eu não sei, vocês viram alguma coisa a respeito? Ouviram alguma coisa a respeito?
Não.
Tudo bem, cara. Tudo bem.
Eu acho até meio triste, assim, o fato de ter todas aquelas referências, que na verdade não são referências, né? São livros que se referenciaram nele, na sinopse, assim, sabe? Precisar de tudo isso pra vender um livro que deu origem a vários outros títulos, sabe? Que inspirou vários outros títulos.
Mas eu acho que parte até do próprio desconhecimento do público do autor, sabe? Tipo...
Exatamente. Exatamente, assim, tipo, é um livro que precedeu, que não teve um merecido reconhecimento, eu acho. E precisar refazer referências a coisas que vieram depois pra poder vender aquele que precedeu, sabe?
É triste, não de, tipo, pra obra ter essa referência, é triste pro autor que não foi reconhecido como deveria.
Triste ele não ser reconhecido até hoje por isso, sabe?
Perfeito, perfeito.
E também é um pouco triste pra gente também, né? Porque é tipo aquelas pessoas que falam assim, ah, parece Harry Potter. Não, não, não. Harry Potter parece com isso.
Exatamente. Até porque a sinopse, depois a gente fala um pouquinho dela, da história, né? Mas tem muito a ver com coisas já comuns em outras obras que vieram depois inspiradas em nós, né? Nós, o nome do livro do episódio de hoje. Cara, esse autor, então, ele escreve uma história nesse livro, no caso, né? Nós, uma história de um futuro distópico que influenciou Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, influenciou 1984, de George Orwell, influenciou Anthem, de Ayn Rand, né? E até, segundo o que tá no site da Aleph, teria influenciado de algum modo aí as ficções, até indiretamente, né? As distopias infanto-juvenis, Jogos Vorazes e Divergente, por exemplo. Então, é uma história muito antiga, né? Anterior, assim que eu quero dizer, que tem uma bagagem e uma importância muito grande pra literatura, né? E isso é legal de tu ver que as histórias clássicas, né? Que a gente tem hoje, e algumas mais atuais, mais modernas, aí como Jogos Vorazes, elas têm também uma inspiração, né? Eles têm também, não que seja plágio ou alguma coisa, mas tem também uma origem, alguém abriu o caminho para que elas pudessem ser escritas, né?
Exatamente.
Esse autor, ele escreveu, além desse livro, ele escreveu vários contos também, e eram contos, pelo que eu pude pesquisar na internet, contos de fadas com críticas, tá? Um exemplo da história, olha que loucura, cara, um conto que ele escreveu, pra gente ter um pouco de quem é esse autor que a gente nunca ouviu falar, né? Ou nós três, pelo menos, não conhecíamos. Um conto dele fala de uma história de um presidente, tá? De uma cidade, de um país, desculpa, de um líder de algum local, que ele queria forçar as pessoas a serem todas iguais. Então ele leva toda a população daquele local pra um quartel, raspa a cabeça, deixa todo mundo com o cabelo bem lisinho pra que todo mundo tenha cabelo como quem não tem cabelo. Tipo, já que existem os calvos, vamos deixar todos calvos, entendem? Aí depois ele faz, ah, então tem gente burra na sociedade, então agora, a partir de agora, todo mundo deve mental. Então é uma questão assim de um conto, lógico, né? Não li, não sei se é bom, mas tem crítica e tem humor e tem sarcasmo e tem, sabe? Eu acho que isso vai vir à tona mais pra frente. Ele é filho de um sacerdote ortodoxo russo e de uma professora de música. Ele estudou engenharia naval, cara, em São Petersburgo. Ele trabalhou com isso um tempo depois. E ele aderiu ao movimento bolchevique, né? Isso lá no início do século, né? Um pouco antes ainda da Revolução Russa, né? De 17. Durante a Revolução de 1905, que ainda existiam os czares, né? Ele foi preso e foi exilado. Então ele morou na Finlândia. Aí depois ele foi exilado uma segunda vez e morou na Inglaterra. E ele começou a escrever ficção como passatempo. Na Inglaterra e na Finlândia ele trabalhava com engenharia naval e a ficção era um passatempo. Ele voltou anos depois pra Rússia, ele virou editor de revistas, ele deu palestras sobre escrita e ele também traduziu pra russo trabalhos do Jack London, de O. Henry e do H.G. Wells, né? Não vou falar inglês porque meu inglês é péssimo. De volta à Rússia, né? Ele apoiou a revolução então que derrubou os czares, né? Que fez a revolução de outubro, se não me engano o nome, lá em 1917, alguma coisinha por lá. E cara, mesmo sendo bolchevique, ele acabou se tornando um crítico da censura praticada pelos próprios bolcheviques. Então ele começou a escrever coisas cada vez mais densas, cada vez... Aquela crítica que eu comecei no conto dele, de brincar com a sociedade, brincar com a censura, com a uniformidade da sociedade, ele traz agora na Rússia, e ele começa a criticar o partido bolchevique, né? E aí, os trabalhos dele são banidos. Ele é oficialmente proibido de publicar obras em solo russo. Principalmente depois que o Nós, esse livro que a gente já fala sobre ele hoje, foi publicado em um jornal para emigrados russos. E o governo não gostou e acabou proibindo ele. Ele pediu, em decorrência disso, pra terminar a biografia dele, autorização pro Stalin pra deixar a Rússia, né? Ele pediu, cara, já que eu não posso escrever, deixa eu ir embora da Rússia. E ele se mudou pra França, onde ele morreu em 1937. Né? Bem pobre, bem triste, bem um russo aí triste.
Ele praticamente inventou um gênero que foi ficar na modinha agora, 100 anos depois, né? Que é a distopia. A distopia de um estado totalitário. E a obra dele mesmo, essa obra que ele inventou, Nós, só foi conseguir entrar no país dele 60 anos depois que foi escrita, né?
Exatamente, cara. É muito louco isso, né? Porque ele publicou num jornal pequeno, um jornal desses escusos, assim, né? Imagina a Rússia, logo depois da Revolução, né? Toda aquela mudança social, né? Nem cultural, social mesmo. E ele acabou sendo proibido de escrever e foi expulso, de certo modo, né? Ele conseguiu exílio, mas ele teve a permissão de Stalin para deixar a Rússia e só depois o trabalho dele voltou para a Rússia, né? O ciclo aí que se fecha. Eu acho legal falar, cara, duas coisas importantes. Esse livro da Aleph, a edição que foi publicada esse ano, 2017, ele tem três coisas interessantes. Primeiro que ele foi traduzido direto do russo, tá? Então é uma tradução direta do original.
Isso é um grande ponto a favor, hein?
Eu não imagino como é traduzido russo, né? Mas tudo bem. Alguém deve ter esse papel, esse trabalho. Uma segunda coisa legal é que essa edição tem uma resenha do George Orwell sobre o livro Nós. Cara, é foda. Tipo, George Orwell, que é um dos maiores aí, escritores, um dos mais renomados escritores de distopias, né? Então, um dos maiores clássicos distópicos do mundo, que é o 1984. Ele faz uma resenha desse livro e ele comenta as referências, as influências, o que esse livro abriu de caminho, né? E o que eu tenho particularmente curiosidade muito de ler, nesse volume também da Aleph, tem a carta que o autor escreveu pro Stalin pedindo pra deixar a Rússia. Tem uma cópia da carta. Pesquisando, eu consegui ver uma das passagens da carta. Abre aspas. Se eu for verdadeiramente um criminoso que mereça punição, não creio que mereça uma punição tão grave quanto a morte literária. Por isso, peço que a sentença seja comutada pela deportação da União Soviética. Foda, o cara foi exilado duas vezes, voltou pra Rússia e ainda tem que pedir pra sair de lá porque não podia escrever, né?
Cara, é uma história muito triste desse escritor, porque, agora assim, sem o tom de brincadeira, um autor ser reconhecido muito tempo depois da morte, até, vamos dizer, esperado, né? Acontece muito. Agora o cara conseguir ser publicado no próprio país 60 anos, sei lá quantos anos, 50 anos depois que morreu, aí é complicado, né? Esse bateu o recorde de não reconhecimento, de quase humilhação no próprio país, né?
E isso traz aquele sentimento de importância da obra dele também, né? Nós aqui não lemos, né? Estamos jogando o livro pela capa, evidentemente, mas um livro que abriu portas para tantas outras obras famosas, um autor que sofreu tanto, até em nome da escrita, né? Da liberdade intelectual, da liberdade, enfim, de pensamento, de expressão dele.
É, ele poderia ter ficado na Rússia, né? Ele poderia ter ficado lá vivendo a vida dele normal.
Sim, sim. E é bonito isso, né? Tipo, termos hoje em mãos a possibilidade de ler um trabalho desse, né? Que eu não me recordo, mas tá fora dos catálogos no Brasil há muitos anos, e mesmo que se estivesse em catálogo, tem sua importância, né? E sobre a sinopse, gente, o que vocês acham da história de Nós? Que fala basicamente aí, por linhas gerais, né? De um governo totalitário, que é chamado de Estado Único, em que todos seguem esse governo dita aí horários, funções, quando fazer isso, quando fazer aquilo, o que comer, totalmente assim, engessado. As pessoas não têm nomes, mas são chamadas de números, né? O que vocês acham disso?
Então, assim, como eu falei, é triste não ter sido reconhecido anteriormente por ser um precedente de livros como 1984, Admirável Mundo Novo e tudo mais. Mas a sinopse não me mostra algo muito novo, até porque foi feito antes, né? E o que eu posso dizer é o seguinte, não sei se a minha expectativa de leitura vai ser muito alta por conta de, por mais que ele tenha inspirado muita gente, eu não sei se vai ter algo a acrescentar. E, assim, no caso, não necessariamente vai ser, sei lá, eu não li, eu tô imaginando, né? Vai ser uma obra-prima, assim, talvez seja um rascunho e 1984 seja muito melhor, entende?
É, porque vai ser impossível a gente não comparar quando ler, né?
Exatamente, vai ser impossível não comparar quando ler. Então, talvez a minha expectativa não seja tão grande, ou talvez até me surpreenda positivamente pelo fato de ter uma expectativa baixa, assim, sabe? Pelo fato de achar que não vai precisar muita coisa nova e, quem sabe, eu leia, me surpreenda e seja muito melhor do que eu esteja esperando.
Então, eu tô muito nessa linha do Diego mesmo, porque é até chato, né? Porque falar assim que não vai trazer uma coisa muito nova, não vai trazer coisa nova, só que, por ser o primeiro, né? Ele fez antes, né? Aí vai depender muito da qualidade literária mesmo do autor, né? Porque eu acho que sim, eu também acho que não vai ter nada que a gente não tenha visto, mesmo porque se copiaram dele, mas vale mais, se não for uma pérola literária, se não fosse um estilo literário excelente, vale pelo documento histórico, né? Pelo registro histórico, né? Mas parece ser interessante, a história é interessante, não é nada que a gente não tenha visto de obras posteriores, mas é interessante a história, parece ser.
Eu acho que a sinopse falta uma isca, sabe? Uma coisa que atraia mais pela leitura, que apresente algo novo, sabe?
É, no finalzinho da sinopse aqui do site da Aleph fala que ele vai conhecer uma mulher misteriosa que burla regras e que o contamina com a doença chamada imaginação.
Ah, uma mulher misteriosa que o contamina e o leva pro meio da mata pra transar.
Então, né? Admirável Mundo Novo. Só que, assim, talvez a partir desse ponto ele possa derivar pra um desfecho diferente, né? Se o Huxley ou o Orwell tinha copiado igualzinho, também puta que pariu, né?
Aí o cara não sabe se decepciona com a leitura em si, do Nós, ou se decepciona com os autores que a gente já leu, né?
Ó, vamos escrever aqui um livro aqui, o cara nem publicou, o cara nem deixar ele publicar no país dele, ninguém vai descobrir mesmo.
É muita sacanagem, né? Vamos copiar aquele russo ali. Pensando na história do George Orwell, não no livro, mas na história dele como pessoa, né? O envolvimento que ele tinha com a própria Rússia, a questão de capitalismo e socialismo, a questão de pensar, né, o modelo econômico, social e tal. Eu imagino que ele tenha tido acesso, de alguma forma, a Nós antes de escrever o livro dele. Eu consigo imaginar que ele tenha lido esse livro. Agora, o Aldous Huxley, eu não sei se ele conseguiu ler. Eu fico pensando se eles realmente tinham esse conhecimento dessa obra anterior a deles, ou se foi, tipo, meio que um embalo, assim, de repente surgiu o gênero, pipocaram, não sei como falar isso, cara. Tipo, movimentou a literatura e criou uma tendência, sabe?
Aqui no, na Wikipedia fala que o Orwell, ele começou a escrever depois de ter, alguns meses depois de ter saído uma resenha do Nós. E o Huxley falou que escreveu o livro dele, mas nem sabia que existia o outro.
Realmente, o George Orwell, ele era muito ligado à Rússia, né? Ele, até a Revolução dos Bichos e ensaios que ele fez e tal. Mas assim, é louco porque o Zamiatin, ele vai contar a história de um personagem que ele não tem nome, né? O D503, né? 503, que é um engenheiro como ele, também era engenheiro naval, o autor, né? Que se envolve com uma mulher e aí começam várias, uma espécie de coincidências que é impossível, cara. Sei lá, se fosse uma distopia, no mesmo gênero que ele tá, mas com elementos diferentes do que a gente já leu, sabe? É realmente foda fazer. Cara, esse episódio vai ser foda de fazer, de dar expectativa e tal, né?
Eu acho que a gente vai ter que fazer vai ter que ler e fazer o episódio do livro mesmo.
É, tudo bem. Eu tô, enfim, as notas vêm pro final, né? Mas tudo bem. Mas realmente, eu tava pensando nisso, cara. Será que eles conheciam esse livro ou não? Porque se era um livro que era desconhecido da própria Rússia, onde ele foi escrito, cara, sabe? Tipo, imagina fora também.
Fora era até mais fácil, porque ele conseguiu publicar, né?
É, o autor morreu na pobreza. Ele morreu na França, triste e doente, é o que alega a biografia dele. Agora, tipo, eu não imagino que ele tendo embora da Rússia com o livro embaixo do braço, pensei, vou lançar lá, sabe? Talvez pode ter acontecido, não sei, mas, enfim, muitas reflexões. Bom, vamos falar um pouquinho da capa, então, que é um elemento que a gente pode opinar aí com mais facilidade, talvez com um pouco mais de isenção. A capa, três cores, né? Vermelho, preto e branco, né? Que é o nome do autor bem no meio. É uma capa foda, cara. É um projeto gráfico muito bonito.
E não digo só a capa, a arte, Marcelo, mas assim, é um livro de capa dura e as páginas, no caso, o que seria o contrário da lombada, não sei como vamos explicar agora, são pintadas também. A parte mais comprida de preto e a parte de baixo e de cima de vermelho.
Eu descobri que tem um nome esse negócio. Chama pintura trilateral.
Faz sentido. Três lados, trilateral.
É pintura de gaúcho. É trilateral.
Trilateral. Cara, mas é muito foda porque a capa, ela traz só a palavra nós, a logo da Aleph, que cada edição que eu pego deles é mais bonita, faz mais sentido na capa. E o Zamiatin, né, que é o sobrenome do autor, que eu acho mais fácil escrever Zamiatin do que Eugene, Eugene, alguma coisa. Né? Então fica bem visualmente bonita, cara. E ela trabalha com o início e o final de cada letra, tem um tom diferente, a parte do meio da letra parece uma profundidade.
É tão simples e parece 3D o negócio, né?
Parece 3D porque dá vontade de tu ler de baixo pra cima, assim, sabe? Ver se faz sentido. É, parece nós, mas não é um N, é um Z no final, né? Tipo, nós de...
A primeira olhada que eu dei, eu não li o nós, eu só li o nome do autor.
Então, eu também não.
Depois é que eu fui perceber que, é uma palavra.
Dá a impressão que você tá olhando a capa de frente, se você deitar assim, ó, as linhas horizontais estão mais fundas, né?
A minha impressão é que não é uma palavra, é uma cerca de madeira.
Cara, isso que eu falo agora. Porra, Diego, foda. Porque eu tenho a impressão realmente que essas partes mais altas, né? As extremidades das letras, elas são tipo um limite. E eu tenho a impressão de que as linhas interiores são retas, como se todo mundo fosse igual, entende? Que é a ideia do livro, né? Uma sociedade que tu faz, tu não pensa, tu não cria, tu só obedece e reage e responde.
Eu vou dar uma viajada nessa coisa que você falou agora, violenta. Porque eu tava incomodado com esse símbolozinho da Aleph no canto, porque ele diminui o tamanho da perninha do S.
Caralho, sério?
É, só que aí você falou que as linhas horizontais seriam como se fosse todo mundo igual, né? Padronizado. Só que tem um diferente.
Puta que pariu. E termina logo na logo da Aleph.
Sim.
Tem dois diferentes, né?
Um deles... É, não, diga assim, que todos têm o mesmo comprimento, o mesmo formato, só um que é diferente.
Já a contracapa, assim, o que na capa tá tudo padronizado, na contracapa, na parte de trás, é um nós pichado, assim, meio punk, anarquista, revoltado, sabe?
É verdade, tá? Eu vou colocar tudo na postagem, evidentemente, né? Mas voltou na capa só, cara, mais uma viagem que me arrebenteu agora. Sabe aqueles joguinhos, cara, de Atari, que era tipo um ping-pong, que tinha duas, tipo, duas raquetezinhas de cada lado e a bolinha ficava indo e voltando, tinha que bater na bolinha?
Duas raquetes e bolinha meio difícil, mas eram duas travessas e um quadrado, mas tudo bem.
Tá, tudo bem. Tudo bem.
É antes do Atari, é o Pong.
Aquela caixa de madeira com dois dial.
Isso. Eu achei que fosse do Atari. Enfim, é uma coisa bem, um jogo bem velho, né? Eu acho que todo mundo conhece. Duas tábuas, duas linhas, que tu pode movimentar pra cima e pra baixo, e a ideia é fazer ponto no outro lado, que a bolinha passe sem defesa, né? O que que me remete a isso, cara? Me remetem claramente a essas letras da capa, as linhas internas me remetem às trajetórias das bolinhas, e mais, me remete que, tipo, não importa pra onde tu vá, o estado vai vai sempre te mandar, tipo, tu vai sempre reagir ao que o estado quer que tu faça, tipo, tá indo pra cima, tu bate no estado, o estado te manda pra baixo, bate no outro lado, o estado te manda pra cima, e sabe, essa questão de sempre ser ordenado, sabe, cara, que viagem, né?
E se a bolinha, se a sua bolinha for o símbolo da Aleph, ela tá escapando no final, ela conseguiu escapar no final.
Porque parece um movimento de terminar na Aleph, né?
Sim, tipo, sim, faz sentido, o rastro da...
Eu tenho uma pequena paixão por capas aí da Dark Side, da Aleph aí, que são capas geralmente pensadas de forma de... Ainda mais as da Aleph recentemente, né? Projeto gráfico diferente e tal, que realmente faz pensar. E é o caso dessa capa que eu acho que realmente esse livro é um livro que faz a pensar, então a capa tem que fazer jus a isso, né?
É, então eu não vou ler o livro, vou ficar só ouvindo a capa.
Só pensando. Só pensando.
Fica só filosofando sobre a capa.
Aí na contracapa tem essa Ace Peach, né, em Nós, que aí sim é mais fácil tu ler o Nós, né? Agora fica a questão, cara, eu gostaria muito de saber por que a Aleph escolheu por lançar esse livro em capa dura, sendo que eles têm tão poucas capas duras nos lançamentos novos deles, as coisas, tipo, não edições novas, mas livros novos, tá, sabe?
Talvez pra marketing, porque se é um livro tão parecido com os outros, eles teriam que oferecer um diferencial pra poder vender?
Porque geralmente pega esses, tipo, Star Wars, Coração de Aço, pega esses livros que a Aleph tá trazendo recentemente, eles não têm esse acabamento todo, né, esse cuidado todo, essa pintura trilateral, tchê.
Talvez pra finalmente reconhecer o valor do autor, né? Eu achei mais pelo valor histórico mesmo.
É, meu pensamento é um pouquinho mais escroto, mas vamos pensar.
O senhor não é escroto. Cara, e dentro do livro também tem vários desenhos, né? No site da Aleph, se tu for clicando nas imagens, tu vai ver que tem várias... O que quer dizer cada um dos desenhos, não faço ideia.
Ah, tem mais imagens.
Não chega a ser um gibi, né, Marcelo? Mas tem vários desenhos, né?
São tipo padrões de linhas. Eu acho que até questão de, como eu falei ali, de fazer parte de algo, fazer ter seu papel e ficar repetindo a função. Tem um monte de... Enfim, tô viajando foda aqui, cara, mas é um monte de linha, de...
Todos eles estão escritos Nós.
Caralho! Caralho, sério?
Todos eles estão escritos Nós. Ah, no mesmo sentido da capa, de cima pra baixo.
Puta que pariu, cara!
São Nós em vários estilos diferentes.
Será que de repente foram provas a capa e a...
É, eles estão meio que simulando o alfabeto cirílico, né, o alfabeto russo, né?
Caralho, cara! Foda, 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 foda. E aí aqui tem a parte onde tem a sobre o autor também, que, enfim, tem essas imagens, estão todas na postagem, tem link da Aleph que tem as imagens também. Sobre o autor tem uma linha pichada embaixo, né, tipo, parece mesmo um vandalismo ali, um anarquismo, alguma coisa assim.
E tem essa frase que tá rodando no Facebook há um tempo já, que eu não sabia de quem era, e tá ali, ó, não existe revolução final, as revoluções são infinitas. Que tá um tempo rolando já nas redes sociais aí, eu não sabia de quem era.
É curioso, é engraçado esse livro, que nem você falou mais, antes, Marcelo, que ele não é só uma crítica a um sistema totalitarista de direita, ele é uma crítica a um sistema totalitarista, inclusive de esquerda, porque o comunismo, ele prega a revolução final, né? Revolução que vai, sei lá, deixar todo mundo igual. E ele fala que não existe revolução final. Ou seja, não é nem o extremo de lado nenhum que vai funcionar, que vai ser legal.
Tem que ler pra afirmar, né? Mas fica naquela de não importa o extremo que você esteja, né? Eles são muito parecidos, né? Essa frase realmente é muito boa, Diego. Muito boa mesmo. Espero que o livro... Cara, se o livro tiver esse nível de pensamento, esse nível de conclusões, vamos colocar assim, tem tudo pra ser muito bom, cara. Eu já começo a aumentar minhas expectativas, né?
Só tem uma coisa, Marcelo. Esse livro pesa meio quilo.
Tudo bem.
Eu tô vendo aqui na ficha técnica. Pesa meio quilo. 522 gramas.
Caraca. Eu supino com o livro.
É, se for ruim, já dá pra fazer alguma coisa. Ó, no Scoob, o livro tá com 93 avaliações já. Naturalmente, ele foi lançado um tempo atrás, né? Também. Ele tá com a nota 4.2. Quer dizer, é uma nota muito alta.
Deixa eu ver no Goodreads como é que ele tá, cara. Que de repente ele é mais conhecido fora do Brasil, né?
Aí eu acho que vai ter que achar o nome gringo dele.
É, lá em inglês é Wii.
É, então é francês, é. Oui, oui.
É, ele morreu na França, puta que merda. Enfim, é sem piadas. O livro no Goodreads tem 3.95 de nota e foi avaliado por 45.913 pessoas. Agora só deixa eu ler uma coisa rapidinho aqui, tá? Eu tô aqui no Goodreads, aí tava vendo aqui as resenhas, né? Tem uma que começa assim, eu nem vou ler muito, tá? Mas só pra começar. George Orwell, you poser, you punk. Tipo, seu poser, seu punk, né? Seu ladrão, caralho.
Falei, os caras falaram assim, ó. O cara lançou um livro, o cara tá obscuro pra caralho, não deixaram lançar nem no país dele, lançou na surdina, vamos copiar essa porra. Aí o cara ficou famoso e o outro morreu pobre, tá vendo? Isso que acontece.
Eu acho que o pessoal da literatura é um povo culto, um povo legal, não. Vai lá e chupinha a obra do outro e deixa o cara morrer de fome.
O cara é russo mesmo, deixa o cara morrer.
Caraca.
Naquela época, né?
Caraca.
Guerra Fria, né?
Exato, exato. Bom, Bom, gente, esse livro é um livro bem difícil aí de ser avaliado, de ser julgado pela capa, de ter as expectativas colocadas em números aí, né? Mas eu convido o querido Diego Locou a dar a nota de expectativa para nós.
Minha nota de expectativa para nós é 3. Já pelos argumentos que eu já falei anteriormente, com o receio de ser mais o mesmo, que não é o mais, que foi o antes, sei lá. Tenho que ler mesmo para ver se realmente vai valer a pena o 3, se vai ser uma leitura melhor ou pior. Então fica na média 3 ali. Já dei novas piores por aqui.
Claro, claro. Não, esse 3 tá bom, cara.
Fica no 3 porque eu gostei muito do 1984. Se for parecido, então eu vou gostar. Talvez eu não tenha boas surpresas, né? Mas o que eu vou gostar da leitura, da temática da leitura, eu vou gostar, isso eu sei.
E o senhor, seu Ramatti, o que o senhor acha do livro mais famoso do Zamiatin?
Eu comecei o cast com a expectativa 3 também. Só que fiquei com dó do cara. Tanto falaram que os caras roubaram a ideia dele. Gostei da ideia. Mesmo como eu não li, eu só li Admirável Mundo Novo. Eu não li 1984. Eu acho que eu vou seguir o contrário do que a maioria das pessoas fez. Vou ler primeiro o Nós e depois vou ler o...
Cara, tu não leu o 1984?
Não, nunca consegui tê-lo na mão.
Então eu acho que eu dei um spoiler.
Não, eu não lembro de nada. Eu ouço o podcast com spoiler, daí um mês eu não lembro de nada mais. Então, eu acho que eu vou ler primeiro ele. Aí minha nota subiu pra 3,5.
Cara, olha, eu vou fazer aquela ascendente aqui então, tá? Eu tô aqui no Goodreads lendo mais alguns comentários e a galera falando assim, tipo, ah, agora li o livro e entendi por que esse livro foi tão problemático na União Soviética, por que o autor foi banido.
O Marcelo tá se deixando influenciar pelas resenhas alheias.
Tô sim.
Eu acho que era pra jogar pela capa.
Mas resenha vale como expectativa. aí tem aquele cara falando aqui que o George Orwell é um poser, é um ladrão e tal. Aí tem outro cara falando que ele não esperava que o livro do Zamiatin fosse tão superior ao do George Orwell, mas foi. Então, assim, tem uma parte no 1984 que eu não gosto muito, tem o link aqui embaixo do Livrocast, ouça lá, mas o livro é muito foda, é muito bom. E eu tô assim, cara, a minha média também é ser 3, tá? Mas eu subi pra 4, tá, cara? Minha expectativa é 4 por dois motivos. Eu vendo aquela frase que o Diego mencionou ali, né, de as revoluções são infinitas, eu acho muito boa a frase, eu imagino que tenham mais delas no livro, tipo, não a frase por si só, mas a implicação da frase, né, a reflexão em cima do texto ali, eu acho que eu vou conseguir isso. Eu quero ler esse livro, cara, pra ver até onde, talvez, cara, olha que besteira que eu vou falar, pra conhecer um pouco mais o George Orwell, sabe? Saber o que que veio dele, o que não veio, o que que foi anterior, sabe? Porque, realmente, eu acho que esse livro, chegando no Brasil nessa qualidade, seja proposital ou não, essa capa dura e tal, ela tenta minimizar uma injustiça feita com o autor, sabe? E eu acho que ler esse livro é um dever, assim, de quem gosta de distopias como eu, de quem gosta de leituras críticas, né, de modo geral.
É um argumento justo.
Frase triste, né? Tipo, é porque é triste isso, cara. Eu fico triste quando o autor não é reconhecido, porra. E não estou falando de mim, nem do Ramatti. Não tô falando de nós.
Você tá falando de nós?
Não, caralho.
Pô, a gente tá aqui pra falar de nós.
Ai, caralho, que merda, mano. Essas piadas foram horríveis, velho. Meu mousepad parou de funcionar, mas foda-se.
O mousepad parou de funcionar, isso é bizarro.
É, do...
Do notebook?
Do notebook, é.
Ah, então, trackpad.
Não, trackpad, isso, pronto. Já, trackpad.
O mousepad é aquele tapetinho que tu bota na mesa pra usar o mouse.
Sim. Ignora.
Ó, Marcelo. É. Atualizando, Eugeni Zamiatin.
Tá, tu vai me ajudar quando eu vou pedir tua ajuda depois. Eugeni Zamiatin.
Zamiatin.
Zamiatin. Tá, tem acento.
Até porque se fosse Zamiatin, seria um espirro, né?
Espirro, é. E esse é o JPC Cast número 43.
Nossa, tá ficando velho esse negócio já.
Pois é, cara. Porra, 43. Daqui a pouco a gente tá lá. Ou não, né? Aí quando chegar em 43, eu tô no episódio, sei lá. Quero nem pensar nisso.
300.
É, eu quero nem pensar nisso.